Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc van der Weyde. Jean-Marc, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês nessas conversas, pontuando sobre a situação do Brasil urgente.
Jean-Marc, eu quero te agradecer por novamente você se dispor a conversar aqui conosco no programa. Jean-Marc, o cenário que se coloca no nosso país neste início de ano é completamente desfavorável ao Jair Bolsonaro. A situação grave em que o país se encontra por conta da pandemia, o negacionismo genocida do presidente faz com que tenhamos enormes dificuldades em conseguir insumos e doses das vacinas desenvolvidas até aqui contra a Covid-19. Os panoramas econômico e social caóticos. Tudo isso tem feito com que a pressão em torno do impeachment do ex-capitão aumente. As pesquisas recentes mostraram que a popularidade do presidente despencou. Já tivemos carreadas no último final de semana pedindo a saída do político sem partido do cargo máximo do nosso país. Fato é, Jean-Marc, que já passou da hora de o Jair Bolsonaro deixar a presidência. Como é que você tem visto essas últimas movimentações?
Olha, Anderson, essa situação de fato, eu acho que você descreveu bem, apontam para um acirramento do que vem acontecendo desde a posse, por entende, do homicida, né, do nosso presidente, que eu há muito tempo chamo de Bolsonaro. O fato é que essa situação vai se agravando dia a dia, desde que ele tomou posse, por entende, a situação vai ficando, as manifestações frequentes, por entende, de violações da Constituição, por entende, de agressões, por entender, a democracia, enfim, tem uma variedade enorme de crimes que ele já cometeu. O espantoso, por entender, desse processo todo, nesses 2 anos, é o quanto ele ainda mantém de apoio. Não o fato de que ele está perdendo apoio, que ele está perdendo significativamente o apoio agora, sobretudo porque acabou a ajuda extraordinária, que foi paga para uma parte dos necessitados do Brasil. Ele ainda mantém, dependendo da pesquisa que você consultar, alguma coisa entre 30% a 35% de suporte. O que é muita coisa para entender a quantidade de desgraças que ele já provocou. Então, eu acho que há um aumento, uma exacerbação da reação contra ele. Acho que tem setores novos que estão entrando nesses protestos, sobretudo, digamos que a direita mais convencional, práticas, entende? Descobriu que fez uma péssima aposta, pô, entende? Ao apoiar, pô, entende? O Bolsonaro para a presidência, pô, entende? Está vendo que o país está indo para desgraça, está na desgraça, está se afundando, pô, entende? No mar de desgraças, e eles estão com medo de afundar junto. Então você tem agora até movimentos que foram muito ativos, pô, no golpe contra a Dilma, né? Tipo, vem para a rua, pô, e outros, que estão se manifestando, quer dizer, pelo impeachment. Você vê, quer dizer, a grande imprensa que bateu o bumbo, pô, entende, para derrubar a Dilma, quer dizer, batendo bumbo agora para a queda de Bolsonaro, né? Agora, isso tudo é importante, evidentemente, porque, né, ajuda a isolar o criminoso, pô, entende, mas não está sendo suficiente. Acho que uma das razões é o fato de que a pandemia ajuda, por incrível que pareça, ela ajuda o presidente, já que ela paralisa, quer dizer, a possibilidade de movimentações populares, pô, entende, para reagir, para pressionar, entende, as instituições, quer dizer, da República, para tomarem uma atitude frente a essa situação, em particular o Congresso, né? Então, a situação é uma situação que favorece mais, pô, entende, o impeachment, mas o jogo está muito longe de ser ganho.
O que mais me chama atenção, Jean-Marc, é que o Bolsonaro, se tivesse o mínimo de capacidade de entendimento da situação, defendesse medidas rígidas de combate à pandemia, fosse responsável na aquisição de vacinas, garantisse o bem-estar social da população, mantendo o auxílio emergencial, poderia estar navegando em um mar de popularidade que garantiria a ele a reeleição com muita facilidade no ano que vem. Por que você acha que ele não implementou ações nesse sentido, Jean-Marc?
Olha, Anderson, o fato é que quando a pandemia se instala, quer dizer, o Bolsonaro reage, quer dizer, com o seu, digamos, seu mais sincero comportamento, quer dizer, que é um instinto de morte, quer dizer, ele passa a tratar, primeiro, menospreza a pandemia, depois ele passa a adotar uma postura que é mais ou menos o seguinte, como se fosse uma guerra, e diz assim, numa guerra, há mortos, há gente que vai morrer. Quer dizer, e ele admite que essas mortes são algo como se fosse um efeito colateral inevitável, pô, entende, que, portanto, para manter a economia, que era a escolha que ele fazia para manter a economia atuando, e ele tinha medo da economia desabar com as medidas de controle da pandemia, ele passa a admitir, sim, que morram. Quer dizer, não importa muito se são centenas de milhares ou até milhões, contanto que a economia pudesse funcionar. Foi um erro de cálculo absurdo, quer dizer, mas que corresponde, quer dizer, à maneira dele olhar, quer dizer, a maneira inumana, desumana, pô, entende, que ele tem de olhar, quer dizer, o povo em geral, quer dizer, as populações, o ser humano, né? Quer dizer, ele não se incomoda, pô, entende, com ele, admite isso como se fosse assim, como ele falou até, quer dizer, todo mundo vai morrer um dia, quer dizer, entende? Se morrer mais rápido, pô, morreu. E são velhos, quer dizer, ele não pode até ter, ele não faz esse tipo de cálculo, mas certamente o Guedes faz, quer dizer, ele vamos deixar de pagar um monte de pensões e aposentadorias. Seria até uma certa vantagem, pô, entende, do ponto de vista frio da economia. Mas a burrice é não ver que esse não controle desarruma a economia inteira, quer dizer, entende? Não é o controle que desarruma a economia, é o descontrole que desarruma a economia. Então, eu acho que ele erra, quer dizer, entende, no começo, ele só vê a possível perda do ponto de vista político, pô, entende, não está muito preocupado com qualquer outra coisa, e vai entrando meio por pressão daqui e dali, de vários lados, e reações, as coisas vão acontecendo, ele sabota as medidas, pô, entende, de controle da pandemia, quer dizer, assim, absolutamente, digamos assim, de vontade bem definida, quer dizer, entende, dirigida, desprezando, menosprezando, dando exemplos negativos, pô, entende, criando dificuldades, pô, entende, faz tudo possível para que essa postura, digamos, de combate à pandemia, que foi assumida por inimigos dele. Essa é uma outra razão importante. O Dória toma a vanguarda, digamos, do combate à pandemia, assume um papel, que se entende, importante nesse processo, e ele só vê esse tipo de embate político. Ele passa a viver a luta contra as medidas de combate à pandemia como uma forma de luta contra o Dória, né? E outros que no momento apresentaram-se como defensores da pandemia. E nisso ele vai se afundando. Ele escapa, pô, entende, dos problemas exatamente pelas ações de controle, pô, entende, que foram tomadas apesar dele, né? Fundamentalmente pelo Congresso, sobretudo com as medidas de financiamento, digamos, das pessoas para poderem sobreviver, que a gente teve nesse período, com a chamada ajuda extraordinária, ajuda excepcional. Então, eu acho que as razões do Bolsonaro são sempre essas, quer dizer, ele não está pensando nem no bem-estar da população, nem na vida, nem na morte, isso não interessa, quer dizer, a morte é um efeito colateral assumível, quer dizer, aceitável, desde que os interesses dele sejam preservados. Eu acho que essa é a explicação dessa situação, dessa posição assumida pelo Bolsonaro até agora.
Agora, Jean-Marc, o Congresso é que não parece estar muito empenhado em tocar o impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia disse que é o seu sucessor que deve definir o futuro do presidente. Só que nem o Baleia Rossi, do MDB, muito menos o Arthur Lira, do Progressistas, os dois principais favoritos a ocuparem a presidência da Câmara, devem tocar nesse tema. O próprio Baleia Rossi desconversou sobre o assunto quando foi questionado no programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira. No Senado, o Rodrigo Pacheco, do Democratas, tem o apoio do próprio Bolsonaro, ou seja, não fará qualquer tipo de força pelo afastamento. As ruas estão impossibilitadas de promoverem grandes atos por conta justamente da pandemia. O que pode fazer com que essa conjuntura se altere, Jean-Marc, na sua opinião?
Anderson, a possibilidade, ponto, de alterar esse quadro, ela só ocorrerá essa mudança se as coisas piorarem muito, o que infelizmente é o que a gente tem que constatar. Quer dizer, o agravamento da situação provocada pela pandemia, sobretudo o escândalo, ponto, da situação de Manaus, que agora se expande para o resto do Amazonas, chegando a Rondônia, a Roraima, ao Pará, que entende, e possivelmente chegará ao resto do país com o tempo. Essa situação que está, digamos, derrubando a popularidade, pô, entende, do Bolsonaro, pô, entende, nas pesquisas, pô, entende, e causando, digamos, embaraços para o presidente, quer dizer, tirando apoios de setores que ele, de certa forma, contou até agora. Em particular, já citei isso, a grande imprensa, setores do empresariado. Eu diria que, essa altura do campeonato, o que eu chamo de donos do PIB já estão decididamente procurando uma maneira, para entender, afastar o energúmeno do poder. Agora, isso não funciona assim, quer dizer, essas coisas têm que operar dentro, quer dizer, da normalidade democrática, quer dizer, é preciso que o Congresso faça alguma coisa. Existe uma segunda possibilidade, que seria o TCE julgar, quer dizer, o pedido de anulação da eleição da chapa Bolsonaro-Mourão, que está pendurado há 2 anos, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, na verdade, a dependência é muito grande de como é que o Congresso vai reagir. Esse é um dos piores Congressos da história do país. E olha que a gente tem muitos congressos ruins. Nós temos uma situação em que você tem um aumento significativo das bancadas, digamos, mais temáticas, as bancadas da bala, do boi, da Bíblia, entendi, outras bancadas específicas, com gente nova chegando no arraste da votação de direita, entendi, puxada pelo Bolsonaro. Que são de péssima extração de todo tipo, por intenção de gente com interesses muito mesquinhos e particulares, quer dizer, fora uma grande quantidade de oportunistas que sempre esteve lá, que é o que se chama grosseiramente de centrão, o que é um péssimo nome, porque aquilo para centrão não tem nada, aquilo é o direitão extremo. Agora, esses são os oportunistas, fundamentalmente, Quer dizer, uma pressão maior, quer dizer, da sociedade, pô, entende? Que fará esses deputados e senadores pensarem duas vezes, que eles não vão querer, como já se usou essa expressão no passado, carregar o féretro, quer dizer, carregar o cadáver até a beira da cova. Quer dizer, eles não, eles podem até carregar até a beira da cova, mas não vão se enterrar junto. Quer dizer, então, a possibilidade de uma mudança de posição, como aconteceu, por exemplo, no Congresso que derrubou, que fez o impeachment do Collor, que era um Congresso também horroroso. No entanto, a pressão de opinião pública foi o suficiente para virar votos, pô, entende, que eram impensáveis, pô, entende, naquele momento. E, no entanto, o Collor caiu. Agora, isso é uma possibilidade. A dificuldade é que você apontou, quer dizer, entende? Enquanto a pandemia dura, ela inibe um processo de reação de massas. Quer dizer, entende? Você tem um processo, na verdade, que é muito mais de manifestações digamos, na mídia eletrônica, manifestações da imprensa. Você tem, no máximo, uma carreata ou outra, quer dizer, que foi importante, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa é você botar 5 mil carros circulando, outra coisa é botar 5 milhões de pessoas nas ruas. Quer dizer, o efeito é absolutamente diferente. Então, esse é um impasse em que nós nos encontramos. Quer dizer, há um segundo impasse nisso tudo, é a dificuldade, por entender, de você ter uma liderança capaz, quer dizer, de puxar, quer dizer, a opinião nacional. Quer dizer, você ter uma alternativa que se afirme politicamente perante a população como um todo, que aponte, quer dizer, caminhos. Eu acho que isso está faltando de todos os lados. Quer dizer, na verdade, se alguém ainda tem alguma expressão nesse sentido, é o Dória, né? Infelizmente, quer dizer, entende? Porque faz parte do mundo da direita que bateu o bumbo, pô, entende, para que Bolsonaro subisse, ele sobe na mesma onda, né? No, na onda do Bolsodória. Está longe de ser uma alternativa confiável, mas nesse quadro, pô, entende, que nós encontramos, pô, entende, qualquer coisa é melhor do que o que nós temos. Então, mas é muito pouco, ele não tem essa capacidade de liderança, pô, entende, a nível nacional. E a esquerda está se conseguindo não ter um mínimo de expressão, entende, para afirmar coisas essenciais. Acho que tem um programa a ser defendido publicamente, que, na verdade, até me espantou que a gente tenha chegado ao fim da ajuda extraordinária, do financiamento, entre aspas, financiamento da pobreza, sem que o Congresso tentasse manter isso. Quer dizer, muita gente falou, não é importante prorrogar, não sei o quê, mas ninguém tomou uma iniciativa, digamos, de propor, quer dizer, não, vamos estender esse negócio, vamos batalhar por isso, vamos nos mobilizar por isso. E essa é uma questão que tocaria tanta gente, pô, entende, que teria um respaldo extraordinário do ponto de vista da população, do ponto de vista da opinião pública. No entanto, isso não aconteceu. Assim, entende? Por outro lado, é a questão da vacinação. A vacinação é uma campanha que tinha que ser assumida, pô, entende, politicamente, pô, entende, nacionalmente. Ela ainda está numa fase, quer dizer, entende, num processo em que a população fica meio alheia a esse negócio, as futricas, que, pô, vem a vacina, não vem a vacina, se a vacina é boa, se a vacina é ruim, tem as bobajadas todas que o Bolsonaro fala sobre virar jacaré e outras coisas. Mas não tem uma ofensiva política para defender o que eu chamo assim de revolta da vacina a favor. Quer dizer, acho que a gente precisa de um movimento desse tipo para virar a situação.
Você é favorável a essa candidatura da Luísa Erundina à presidência da Câmara, Gianmarco? Nós conversamos com a deputada aqui na última segunda-feira e ela disse estar sofrendo muitas pressões para desistir de lançar a chapa, inclusive dentro do próprio partido. Ela ressaltou aqui a importância de se manter como candidata para trazer à tona temas como o combate às privatizações, às reformas, a volta do auxílio emergencial. Aqueles que defendem o apoio ao Baleia Rossi apostam na estratégia de redução de danos, o mal menor, algo em que Luísa Erundina não acredita. Qual você acha a estratégia mais correta nessa disputa, Gianmarco?
Anderson, eu apoio a candidatura de Luiza Erundina e considero que foi um erro capital para o entendimento da esquerda e da centro-esquerda ter embarcado por uma negociação de bastidor com a direita, chamemos assim, direita civilizada, se é que a gente pode, se é que isso existe, onde é personificada pelo Maia, pelo Baleia Rossi e outros mais. Quer dizer, o erro principal é o seguinte: eu sou a favor de uma unidade com todo mundo que queira derrubar o Bolsonaro. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ter claro, porque a gente não é a hora de você ficar cobrando o que foi que você fez no verão passado, o que você fez na eleição passada, o que você fez no golpe de 16. Então, eu estou de acordo, acho que tem que realmente procurar essa unidade. Mas essa unidade você procura, na verdade, é através da ação política, não é você tentando montar uma chapa, pô, entende? Onde você se compromete, pô, entende? Com uma aliança com setores muito conservadores, com um discurso absolutamente gasoso, entende? De grandes linhas, defesa da democracia, não sei o que e tal. Na verdade, você tinha que ter formulado uma proposta de programa. É o que a Erundina começou, falou ali em alguns pontos. Mas, sobretudo, eu acho que nesse momento você não tem que dispersar em 500 direções, você tinha que fazer um programa de combate à pandemia. Quer dizer, no imediato ponto que você tem aí nesse Congresso, o Congresso tem que assumir uma posição extremamente, muito mais ofensiva em relação à questão da pandemia, exatamente porque o Executivo faz tudo ao contrário, quer dizer, faz tudo errado. Então, você tem que montar um programa em relação a esse tema, quer dizer, propagandeá-lo, quer dizer, e com isso você monta. A melhor maneira de você fazer isso é você ter uma chapa. Evidentemente que essa chapa não tinha a menor chance de ganhar, mas você tinha uma chance de politizar o debate da eleição da mesa. Essa eleição da mesa a população desconhece, ela ignora, que ela não quer saber se o Baleia Rossi é mais isso ou menos aquilo, se o Maia estava em 16 na coisa ou não, quer dizer, se o PT estava ou não engolindo, pô, entende, os traidores de 16, pô, entende, por aí afora. Não interessa, quer dizer, o que interessaria seria um programa que o tocasse naquilo que é mais importante no momento, que é a questão da pandemia, em particular a questão da sobrevivência. Né? Então, o tema que a Erundina levantou, um dos que ela levantou, que eu acho que é apenas um de um programa mais amplo que devia ser colocado em relação à questão da pandemia, o tema da ajuda excepcional, da ampliação. Na verdade, eu acho que tinha que ser estendido e ampliado e garantido até o fim da pandemia. Não tem muito como se escapar, você não tem como tomar as medidas necessárias para conter o processo de expansão da pandemia sem você fazer lockdown, sem você botar as pessoas dentro de casa. E para fazer isso, você tem não só que dar dinheiro para as pessoas, como tem outras medidas que têm que ser tomadas, facilitar o acesso das pessoas que têm dificuldade, por exemplo, que moram em lugares mais difíceis, pô, nas periferias, pô, nas favelas, entende? Se fosse levado a elas uma distribuição de cestas, uma distribuição de kits de higiene, de gás de cozinha, enfim, as coisas fundamentais para que elas possam fazer, mesmo que precariamente, um certo nível de isolamento. Porque senão elas são obrigadas a sair, seja para o que for, nem que seja para comprar comida, mesmo tendo dinheiro, entendeu? Vão sair porque elas têm que sair. E ao sair, elas acabam, evidentemente, nas aglomerações. O ônibus é uma aglomeração, o trem, o metrô são aglomerações importantes, sobretudo porque, da forma mais cruel, por entender as nossas empresas de ônibus, ao ter a possibilidade de reduzir o número de pessoas viajando, eles simplesmente tiram de circulação os ônibus. Então, os ônibus que circulam, circulam superlotados. Então, essa é são questões que o Congresso teria que assumir. Quer dizer, entender, votar, quer dizer, um programa de combate à Covid, já que o governo não tem um, quer dizer, toma iniciativa e força as coisas. Criar um comitê de cientistas nacional para assessorar um programa, para criar uma comissão nacional que dirija o processo de combate à pandemia, com a representação dos entes federados, para entender, estados, municípios e governo federal, para, em conjunto, funcionar. Ou seja, uma coisa que não está acontecendo, mas que poderia ser forçada a ser formada por uma ação parlamentar. Então, eu acho que tudo isso era uma coisa que a esquerda e a centro-esquerda deveriam ter como um programa de uma chapa, quer dizer, entende? Para politizar o processo da sucessão da mesa. Não, agora, por que que não se fez isso? Eu acho porque eu suspeito, infelizmente, que havia um outro interesse nessa história, quer dizer, entende? Que era o interesse de você negociar ao participar de uma chapa com a direita e a centro-direita. Quer dizer, a esquerda e a centro-esquerda estão disputando espaços, por entender, dentro do poder da Câmara, né? Comissões, por entender, lugar na mesa, por entender, os pequenos poderes, por entender, que na verdade são secundários nesse momento. Então, acho que com isso despolitizou-se esse processo, alienou-se a população, quer dizer, e nós temos o pior dos mundos, porque na verdade está se disputando com o Bolsonaro. Quem é que pode dar mais vantagens para um bando de gente que não tem proposta, não tem programa, não tem princípios, não tem coisa nenhuma? Entendi? Então, a capacidade do governo federal de comprar votos nesse caso é muito maior. Então, você sai derrotado por princípio, é o que está acontecendo. Quer dizer, com as traições explícitas já manifestadas, o Lira já está ganhando, fora as traições enrustidas de negociações que não vêm à luz. Promessas feitas às canetas, canetadas para liberação de emendas parlamentares, etc, etc. Então, eu acho que foi um erro estratégico, por entender, da esquerda e da centro-esquerda, essa postura em relação à eleição da mesa, e eu apoio a Luiza Erundina.
Esse inquérito que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para que o Supremo Tribunal Federal abrisse contra o ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, por conta da sua atuação nessa crise de falta de oxigênio em Manaus, pode de alguma forma respingar no Jair Bolsonaro, Jamarque? Está muito claro que o presidente da República é um dos principais responsáveis por mais essa tragédia.
Anderson, a minha impressão nesse negócio é que foi tão surpreendente a atitude do Aras, sobretudo depois dele ter feito uma declaração até ameaçadora à democracia, com aquela história de que como é que chama isso? O estado de defesa, o estado de calamidade é a antessala do estado de defesa, por entender, coisas do tipo, e dizer que ele não pode tomar iniciativa em relação a coisa nenhuma, ele de repente toma a iniciativa logo em seguida. O que, como ele é, essa altura do campeonato, ele foi nomeado e está mostrando ser, quer dizer, um grande aliado, por entender, do Bolsonaro, é possível, bem possível, eu diria até provável, que ele tenha feito isso, por entender, em acordo com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro achou o seu bode expiatório, quer dizer, entende? Ele está jogando o Pazuello, o bobalhão do Pazuello, para as piranhas, entendeu? De forma a poder se eximir, por entender, das suas responsabilidades. Dependerá muito de como for feita essa investigação, esse inquérito, se isso vai ou não vai respingar no Bolsonaro. Eu acho que é improvável que respingue, porque a Polícia Federal não tem, essa altura do campeonato, mais a mínima autonomia para fazer alguma coisa mais radical. Então, eu desconfio que isso não vai, no máximo que vai acontecer, vai ser torrar o Pazuello, que aliás já foi mandado para Manaus como se tivesse sido mandado para Sibéria. Você entende? Vai para longe, pô, entende? Fica por lá, pô, entende? Para acabar de se esturricar, entende? Em plena crise da situação do oxigênio de Manaus.
Aproveitando que eu citei o Augusto Aras, Jamarque, você vê algum risco colocado naquela nota que o Procurador-Geral divulgou na semana passada, falando que o estado de calamidade é a antessala do estado de defesa? O João Batista Damasceno avaliou com uma certa gravidade essa declaração, mas disse que o papel aceita tudo. Você vê chance de o Jair Bolsonaro atentar contra essa democracia mambembe que nós temos?
Olha, eu acho que a declaração do Aras, eu acho que sai quase como um ato falho. Deve ser o que, no fundo, ele é uma das hipóteses que ele deve estar trabalhando, mas certamente não foi uma coisa muito conveniente ele ter falado nisso nesse momento. Não tanto pela ameaça do Aras, mas tudo que é a atitude do Bolsonaro até agora, eu acho que essa possibilidade de atentar contra a democracia é mais que presente. Eu acho que ela está presente desde o momento que ele foi para o governo. Ele está num constante processo de enfraquecimento das instituições democráticas. Ele já teve muito mais agressivo no ano passado, meados do ano passado, com as mobilizações, as aglomerações na frente do Exército, pô, entende? Os ataques ao Supremo, pô, entende? Os ataques ao Congresso, pô, enfim, ele estava agitando, pô, e, enfim, com a ofensiva dos seus bolsominions, pô, no, 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 nos, no, na internet, pô, entendeu, etc. Ele estava preparando alguma coisa que acabou ruindo como um castelo de cartas a partir do momento que o Alexandre de Moraes toma uma ou duas medidas de enfrentamento, pô, entende, desse processo. Bota na cadeia alguns desses agitadores maiores, pô, entende? Trava esse processo, obriga, enfim, tem o caso também do Queiroz, que deixou o Bolsonaro muito vulnerável, então ele dá uma recuada. Mas isso não altera aquilo que é o subjacente na cabeça e nas atitudes do Bolsonaro desde sempre. Quer dizer, ele aposta, pô, entende, na sua retaguarda militar, e eu diria que ele não aposta na retaguarda militar da alta oficialidade, ele aposta na retaguarda militar da média e baixa oficialidade, que ele não parou de cultuar desde sempre e continua indo em todo tipo de manifestação, de cerimônia, pô, entende, nos quartéis, onde ele é aclamado aos gritos de mito, mito. Então, eu acho que ele continua cultuando essa base, né, que uma eventual situação em que ele a necessite. Quer dizer, por outro lado, ele continua firme e forte no processo de armar milícia. Entende? Isso tá, disparou pelo país afora, pô, entende? A multiplicação de compra de armas e armas cada vez mais pesadas e maiores quantidades de munição. Ele está, de fato, preparando um outro bloco. Eu não acho que a milícia seja uma força capaz, seja que milícia for, uma força capaz de dar um golpe. Mas ela pode ajudar muito a provocar, quer dizer, ou a cooperar, quer dizer, entende, com um processo golpista. Sobretudo se você tiver uma ruptura das cadeias de comando. Quer dizer, se uma parte da oficialidade superior, quer dizer, for contra, quer dizer, o processo de golpe, quer dizer, ela vai ter que garantir que ela seja obedecida, né? Mesmo que toda ela seja capaz de ser contra um golpe, pô, entende, a alta oficialidade ser contra um golpe, ela vai ter que ter obediência, pô, entende, dos rankings inferiores, quer dizer, da oficialidade abaixo dela. E o Bolsonaro trabalha com isso aí, quer dizer, com uma ruptura, pô, entende, da própria autoridade militar. Ele é, na verdade, um subversivo nesse sentido, e ele sempre foi, desde o tempo que ele era tenente, e sempre jogando, pô, entende, e eu acho que ele deve ter um ressentimento grande também contra esses generais. A maneira como ele os trata hoje em dia é também uma demonstração. Ele não morre de amores para essa generalada, pô, entende? Ele trata eles a pontapés, pô, entende? Embora, evidentemente, precise deles.
Jean-Marc, nós tivemos a notícia na última segunda-feira do pedido de demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira. Ele era tido como um dos principais articuladores e entusiastas da privatização da empresa, que chegou a ser anunciada em 2017 durante a gestão do Michel Temer. Alguns analistas de mercado estão dizendo que a saída do Wilson da Eletrobras põe fim à estratégia de venda de ativos das estatais imposta pelos ultraliberais do governo. É fato que há resistência à privatização da Eletrobras no Congresso. Mas você concorda com essa tese colocada por alguns comentaristas, inclusive a Miriam Leitão, Jean-Marc? Você acha que o grande capital, em especial o Paulo Guedes, vai abrir mão de ampliar os seus ganhos em um cenário favorável como esse que temos? Uma oposição que não consegue se articular de maneira efetiva para combater esse entreguismo.
Sobre a situação do Guedes, já de algum tempo eu já tenho recebido de informações da área empresarial, que eu tenho algumas relações de ex-colegas e até parentes, pode dizer, desse setor, de que o Guedes é uma decepção total. Quer dizer, entende? Ele é um falastrão, é um péssimo político, porque um ministro da Economia tem que fazer política e ele não é capaz de fazer coisa nenhuma. Quer dizer, ele não entregou nada do que prometeu, a não ser a reforma da Previdência, que foi considerada insuficiente pela maior parte dos donos do PIB. E hoje está claro que eles não veem nele, quer dizer, um instrumento interessante, né? Quer dizer, nem muito menos do Bolsonaro. Como eu já disse antes, eu acho que os donos do PIB hoje em dia têm claro que a manobra não funcionou. Quer dizer, que o posto Ipiranga, né, colocado lá pelo Bolsonaro, que a rigor teria plenos poderes para fazer o que bem entendesse. Então, eles estavam um pouco se importando que o Bolsonaro tivesse horrores em outros temas, contanto que eles entregasse um programa neoliberal operante. Não conseguiu. Quer dizer, não, ele meteu o pé pelas mãos na maior parte do tempo. E mais ainda, ele está perdendo espaço cada vez mais, quer dizer, dentro do próprio governo. De modo que eu acho que a possibilidade de você ter um programa de privatizações, que seria a menina dos olhos aí do grande PIB operante, acho que já está claro que não vai ter. Pelo menos não nesse quadro que nós estamos agora. E pior ainda, quer dizer, tem um outro comentário à parte, que é o seguinte: o Centrão está cobrando cada vez, Centrão, direitão, barra direitão, está cobrando cada vez mais espaço dentro do governo. Então, a pressão em cima do Bolsonaro, que é cada vez mais dependente deles, é que ele comece a substituir generais por políticos ou por pessoas indicadas pelo campo político, que é onde eles vão fazer dinheiro, que é onde eles vão fazer prestígio, onde eles vão ganhar, angariar apoios, né? Quer dizer, em geral, monetários, quer para enriquecer e/ou para financiar suas campanhas eleitorais. Então, acho que o quadro não é um quadro que o, digamos, o empresariado, mesmo no setor financeiro, olhe com tranquilidade, pô, entendeu? O que está acontecendo. E isso é evidente se você for olhar, quer dizer, o que que significou, embora, o que que significou na economia brasileira esse par de anos. Quer dizer, é um processo de desinvestimento enorme, não só de investimento estrangeiro, quer dizer, que está saindo do Brasil como nunca antes, como dos próprios investidores nacionais. Há um quadro de insegurança muito grande. Isso é péssimo para o investimento. O setor financeiro manobra num outro campo, né, no campo da produção física, quer dizer, e tem se dado até bem. Você pode dizer que a Bolsa, com altos e baixos, ela deu ganhos, quer dizer, para os grandes investidores. Os únicos ganhos, talvez, econômicos do país esse tempo todo foi para enriquecer os rentistas, as pessoas que vivem, pessoas, empresas que vivem de investir na bolsa de forma especulativa. Mas isso ainda assim é pouco. Eu acho que não vejo uma reação de suporte possível desse setor para manter as coisas como estão.
Esse ano, para eleições presidenciais, Jamar, que é de extrema importância para o nosso país. Mas as nossas esquerdas seguem no marasmo de sempre, pelo menos na minha avaliação. Eu sigo insistindo que não há um movimento sequer em busca da construção de uma chapa que seja capaz de atender às demandas prioritárias para a maioria da população brasileira. Você tem observado alguma tentativa de diálogo entre as lideranças progressistas, no sentido de viabilizar uma candidatura para se opor ao ultraliberalismo que tem comandado o nosso país nas últimas décadas, Jean-Marc?
Olha, não há nada muito significativo acontecendo nesse sentido. Eu acho que ainda temos um processo de fragmentação, por entender, de uma posição de esquerda e de centro-esquerda, quer dizer, com, digamos, idiosincrasias, onde o PT continua cobrando, por entender, de vários possíveis aliados, pô, entende, o que eles fizeram ou não fizeram, pô, no passado recente ou remoto. Quer dizer, você tem diferenças dentro dos grupos de esquerda que são muito significativos. Quer dizer, e tem um processo curioso, quer dizer, que algumas figuras-chave, pô, entende, para a construção de qualquer frente, pô, entende, seja para o que for, quer dizer, para o presente ou para o futuro, não estão aparecendo. Lula sumiu. Quer dizer, não é apenas que ele tenha. Sempre tem aquela explicação: ah, a grande mídia não repercute o que o Lula fala. Eu ouvindo ele ter falado nem na grande, nem na pequena, nem na média. Quer dizer, tem, na verdade, tem outros atores dentro do PT se manifestando mais. Quer dizer, você tem uma tentativa de costura, por exemplo, do Tarso Genro, de costurar, quer dizer, entende, entendimentos entre lideranças. Ele está fazendo uma série de lives, pô, entende, entrevistando figuras-chave, pô, entende, da macro-política brasileira. Mas não sai muito disso, pô, não sai muito disso. E eu tenho minhas dúvidas se vai ser possível você construir uma frente, pô, de esquerda, que não seja, digamos, no, entre aspas, para usar uma expressão, digamos, literária, no calor das lutas. Eu acho que está tudo muito fragmentado para você conseguir se entender, e muito cheio de ressentimentos, para você conseguir se entender com o papo. Eu acredito que uma mobilização, se a gente consegue lançar um processo de mobilização para derrubar o Bolsonaro em cima de uma campanha a favor das vacinas, a favor do controle da pandemia, enfim, o que eu já falei antes, um programa centrado na questão chave da pandemia, com todos os seus aspectos fundamentais, você, nesse processo, você pode começar a criar relações e fazer pontes, quer dizer, entre quem vem, quem não vem, quer dizer, qual é o grau de importância que vão assumir os diferentes lideranças nesse processo. Quer dizer, eu não estou vendo ninguém assumi-lo. Quer dizer, agora, a partir do momento que isso comece a acontecer, é inevitável, sobretudo que eu acho que a situação vai se agravar muito, muito, antes de melhorar. Eu não faço fé que essas vacinas consigam dar conta da explosão que a gente está assistindo. As vacinas estão vindo a conta-gotas. E mesmo quando elas vêm, quer dizer, em outros países onde elas vieram com um pouco mais de velocidade, você não controla a expansão da pandemia, a não ser quando você chega em índices muito altos de vacinação, que é o exemplo de Israel, por exemplo. Eu acho que é o único que tem no mundo nesse momento. Ele botou, sei lá, 40, quase 50% da população vacinada, e os óbitos e casos caíram fortemente. Agora, é um país pequeno e que se preparou para esse tipo de situação, tinha as vacinas, tinha a infraestrutura para distribuição e fez. Agora, aqui, ou mesmo em outros países, Estados Unidos, está quadro com todos os recursos que têm os americanos e a quantidade de vacinas que eles têm na mão, a pandemia está a galope. E eles estão aplicando vacina e não estão segurando a barra. Europa, a mesma coisa. Portugal, que tinha tido uma situação absolutamente controlada na primeira onda da Covid o ano passado, e foi um exemplo para na Europa inteira, explodiu agora, está completamente descontrolado. E segundo amigos meus que moram em Portugal, diz que isso não teve outra razão a não ser o fato de que as pessoas simplesmente relaxaram. Quer dizer, tanto as autoridades relaxaram as medidas de controle, como a população relaxou, quer dizer, achou que estava segura. E caiu aquela cepa do coronavírus vinda da Inglaterra, que aí pegou que nem, que era mais agressiva, pegou que nem um rastilho de pólvora, e eles dançaram. Quer dizer, eles estão agora numa situação bastante difícil. E estão vacinando, quer dizer, estão com. Ou seja, nós não temos a possibilidade, quer dizer, de fazer uma vacinação tão significativa a ponto de controlar o processo da pandemia em muitos meses. Então, nós vamos ter ainda uma aceleração das contaminações, das mortes, da falta de oxigênio, com todo a procissão de catástrofes que a gente está assistindo ainda a nível localizado no norte do Brasil, se expandindo para o resto do país. Então, uma luta política em torno do enfrentamento dessa situação vai se tornar cada vez mais o olho do furacão. E é nesse processo de mobilização que a esquerda tem que se afirmar, quer dizer, entende? Inclusive, acho eu, seria muito importante que ela tivesse uma atitude de militância de base, quer dizer, ir para as favelas, ir para as periferias, ajudar a organizar processos de distribuição de cestas, de atendimento de gente, entendeu? Coisas que ONGs estão fazendo, coisas que as igrejas estão fazendo, coisas que até empresas estão fazendo. Então, é uma coisa de potencializar esse tipo de ação, por exemplo, nas prefeituras que a esquerda ganhou. Entende? Usar o apoio do serviço público para mobilizar a sociedade, para ajudar, quer dizer, a população. Isso aí é liderança num processo. Quer dizer, ao mesmo tempo você afirma politicamente e você faz um ato concreto quer dizer, de solidariedade e de cooperação. Eu acho que é nesse contexto, pô, de enfrentamento da pandemia, que você vai forjar uma aliança para as eleições do ano que vem. Entende? Que é, senão você vai ficar eternamente numa discussão de bastidor, numa discussão, pô, entende, entre quatro paredes, onde as pessoas vão se degladiar sobre o que fizeram ou deixaram de fazer, se foram pró-golpe ou não foram pró-golpe, e nós vamos ficar à mercê. É, de uma, enfim, ou do que o Bolsonaro ainda foi, é capaz de fazer, ou do que um personagem, pô, entende, que também não resolve os nossos problemas, tipo Dória. Entende que é certamente melhor do que poderia ser o Bolsonaro, mas está muito longe de responder às necessidades, quer dizer, da população e do país. É assim que eu estou vendo esse quadro. Precisamos de ir para a base, ir para a militância, forjar um movimento nacional, pô, entende, em torno da questão da pandemia, quer dizer, e nesse processo você ir construindo as alianças, pô, entende, para o ano que vem.
Jean-Marc, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre muito bom conversar com vocês. Eu estou com saudade do tempo que eu fazia isso pessoalmente aí na Rádio Band, entende, com outros parceiros, ou até pelo telefone, todo mundo junto falando. Ficar gravando aqui nesse telefone na minha mão não é exatamente a forma mais inspiradora para você promover esse diálogo. De qualquer forma, peço desculpas pelas dificuldades de expressão aqui aos que não estão me ouvindo. E agradeço muito, pô, entende, essa oportunidade. Um grande abraço e bom dia para todos.
Conversamos aqui com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do movimento pela agricultura ecológica, Jean-Marc Vanderveide. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.